Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Atenção, Rede Jovem Pan SAT. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Olá, boa noite. São 18 horas e 30 minutos em São Paulo. Começa agora os Pingos nos Is. Hoje é sexta-feira, dia 30 de novembro de 2018. Daqui a pouco, Felipe Moura Brasil estará aqui a postos para comandar o Pingos nos Is. A cidade de São Paulo hoje vive um caos no trânsito por conta de um acidente que aconteceu às 15 horas e 58 minutos com uma aeronave de pequeno porte que caiu na região do Campo de Marte. Comigo no estúdio da Jovem Pan, professor Marco Antônio Villa, tudo bem, professor Marco Antônio Villa?
Tudo bem, tudo tranquilo, daqui a pouco o Felipe tá chegando aí, vamos à luta.
Também me faz companhia aqui, Augusto Nunes, tudo certo, Augusto?
Certo, boa noite, Silvio.
E direto de Brasília, José Maria Trindade, e aí Zé, tudo bem?
Salve, aqui tá bom demais, é feriado em Brasília, imagina o trânsito tranquilo, não há políticos por aqui, feriado, dia do evangélico, vamos lá.
Andrezão, solta as manchetes, vamos lá então. Cúpula petista aparece em acordo de leniência da CCR sobre Caixa 2 em obras em São Paulo.
Manteiga, Bendini e Augustin viram réus por pedaladas fiscais, mas Dilma e Luciano Coutinho escapam.
Dodge recorre da decisão de Fux e quer auxílio moradia para o Ministério Público.
Isso e muito mais nos Pingos nos Is de hoje, que está apenas começando e você também pode participar pelo WhatsApp da Pan. Mande sua mensagem para 931170620. Repito, 931170620. O DDD é o 11 e a gente dá preferência às mensagens que chegam em vídeo. Vamos lá então, Andrezão, girando os temas do programa de hoje.
Opinião. Hora de colocar os Pingos nos Is.
Não apenas políticos tucanos foram citados no acordo de leniência do grupo CCR com o Ministério Público de São Paulo. A companhia, que tem concessões de rodovias do Estado, teria levantado informações sobre pagamento de Caixa 2 para a cúpula petista. Executivos citaram o ex-senador Aloysio Mercadante, o ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, o ex-prefeito de Osasco, Emílio de Souza, e o deputado estadual Antônio Mentor. A ex-senadora Marta Suplicy, do MDB, e o ex-ministro Gilberto Cassano sabe, do PSD, também foram citados. Do PSDB, aparece no acordo o nome de Edson Aparecido, ex-secretário estadual da Casa Civil e atual secretário de Saúde da Prefeitura de São Paulo. O ex-governador Geraldo Alckmin e o senador José Serra também foram lembrados. De acordo com os executivos, Emílio de Souza teria pedido 3 milhões de reais para a campanha de Mercadante, que recebeu 1 milhão e 700 mil reais. Antônio Mentor recebeu 150 mil reais. Luiz Marinho arrecadou 60 mil reais e Edson Aparecido foi beneficiado com 340 mil reais. A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, também é acusada de receber doações por Caixa 2. De acordo com o ex-presidente da CCR, Renato do Vale, a petista foi beneficiada com 3 milhões de reais em 2010. Vou passar a bola para Augusto Nunes e também já chega aqui aos estúdios da Jovem Pan, Felipe Moura Brasil, que assume o programa. Augusto, sigo com você e me despeço dos ouvintes.
Muito obrigado, Silvio. Vamos lá. Felipe já por aqui. Eu acho o seguinte, né? A Gleisi Hoffmann vive dizendo, e os políticos do PT de modo geral, vivem dizendo que os delatores são mentirosos, porque em busca da liberdade eles fazem qualquer negócio e tal. Agora, se ela repetir esse tipo de argumento, ela vai estar também contribuindo ou defendendo a absolvição dos outros, dos políticos do PSDB, dos políticos do PSD e de outros partidos que também aparecem na mesma delação. Nós aqui dos Pingos dos Is, estamos à vontade para repetir o que temos dito já há alguns meses. Todas as denúncias devem ser investigadas com rigor e todos os culpados, seja qual for o partido a que pertencem, devem ser punidos. É isso.
Salve, salve, Augusto Nunes, José Maria Trindade, ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is. Peço desculpa por esses minutinhos de atraso. Ainda não me acostumei com o trânsito de sexta-feira em São Paulo, ainda mais de sexta-feira chuvosa. Dei uma corrida de quilômetros lá no Itaim para conseguir um táxi. Não tinha, mas finalmente eu consegui. Ele acelerou pelo corredor e eu cheguei aqui um minutinho atrasado. Boa noite, José Maria Trindade. Suas considerações.
Salve, muito boa noite a todos. É preciso mostrar que esta delação ela é muito importante porque vai se tornar didática. Primeiro, a CCR teve que pagar mais de 80 milhões de reais. Vou voltar a dizer, 80 milhões de reais, além, evidentemente, das propinas. Teve que pagar para fechar esse acordo de leniência. Se isso não tivesse fechado, ela não poderia continuar fazendo negócios com o governo, ou seja, não poderia operar. Ninguém me convence que a gente usa esse eufemismo aí, doação de campanha. Ninguém me convence que um empresário doa 3 milhões para um partido político, doa 4 milhões. Vai ser bonzinho assim lá em Medina, viu? Eu não acredito nisso. Eu nunca vi uma empresa doando 3 milhões para uma instituição de caridade, 30 milhões para uma instituição de caridade. Estão sim, Augusto, você tem razão, no mesmo saco todos esses aí que receberam, segundo a delação premiada, dinheiro da CCR. Isso é um absurdo, porque isso significa arrancar o couro do consumidor, isso significa serviço prestado muito mais caro do que deveria, ou seja, não arranca dinheiro da CCR, arranca dinheiro do consumidor, e isso é um absurdo sim, e todos recebem essas doações e fazem de conta que não sabiam, ou então que é normal. Isso não é normal, porque cada milhão, porque aqui a gente só fala de milhão para cima, cada milhão doado, esse eufemismo horroroso, né? Cada milhão doado é cada milhão arrancado do bolso do consumidor. Agora cabe ao Ministério Público e à Polícia Federal entender o porquê desse dinheiro levado para o Partido dos Trabalhadores, para o próprio PMDB e para o PSDB, porque haverá de encontrar a contrapartida. Eu não acredito nessa tal doação.
Agora, a Gleisi Hoffmann aparecer citada numa sexta-feira por ter recebido doação de Caixa 2 de 3 milhões de reais é para animar o fim de semana, né, Augusto Nunes?
Sem a menor dúvida de perturbar o dela. Agora, é o seguinte, né? Eles vão usar, os petistas vão usar essa delação para reviver a cantilena. Eles dizem o seguinte: sempre houve roubalheira, corrupção existe desde sempre. É verdade que praticamente toda licitação no Brasil, desde a construção de Brasília, tem alguma maracutaia no meio. As propinas são maiores ou menores, mas quase todos os contratos não escapam disso, porque virou uma tradição roubar em licitação. Ponto. O que faz com que as coisas sejam diferentes e piores para o PT, repita-se, é que o PT institucionalizou a corrupção em larga escala e o governo do PT serviu de biombo e chefe para essa movimentação criminosa. Então, nunca se roubou tanto quanto roubou o PT. Agora, é verdade que outros partidos estão envolvidos nisso e, olha, para nós aqui, tanto faz a filiação partidária. Ladrão é ladrão.
Exatamente. E a Gleisi Hoffmann, no começo dessa semana, ela reclamou da denúncia feita contra o Lula por lavagem de dinheiro, aquela denúncia de que ele recebeu 1 milhão de reais do grupo ARG para intervir em negociações com a Guiné Equatorial, que é comandada lá pelo ditador amigo dele, um dos vários ditadores camaradas do Lula, o Teodoro Obiang. Então a Gleisi Hoffmann soltou uma notinha do PT no começo da semana, dizendo que a denúncia era uma vergonha para as instituições. Abro aspas aqui para ela: os setores descaradamente partidarizados do MP Taipei e do sistema judicial são insaciáveis na perseguição a Lula e dessa forma desmoralizam as instituições que representam. Fecho aspas. Aí a Gleisi aparece citada em denúncia de Caixa 2. É igual quando ela fazia lá no Senado Federal na época do impeachment, Augusto Nunes. É, esses senadores não têm moral para julgar a presidenta. E aí aparece ela citada também em investigações. E parece que ela está esperneando agora mesmo no Twitter em relação a essa denúncia. Ela escreveu o seguinte: virou moda fazer delação acusatória, sem provas e vazar para a imprensa, principalmente contra o PT e suas lideranças. Já fui absolvida de um processo que me acusaram falsamente. Neste agora, por ser absolutamente infundada e mentirosa a acusação, sequer posso ser processada. Então tá aí a declaração da Gleisi Hoffmann, Augusto Nunes.
Só uma, eu queria fazer um adendo aqui ao que eu disse diante, pedindo licença ao Zé Maria, que ia pegar a palavra. É o seguinte, a Gleisi não sai mais do Twitter aí para se explicar. E hoje ela soltou um tweet que realmente é uma obra de arte. Ela diz o seguinte, que não soltam o Lula, que é acusado sem fundamento e tal, e soltam o Palocci, que roubou e vai conservar, segurou parte do dinheiro, porque só devolveu uma parte e tal. É o seguinte, é tanta ansiedade dela que ela reconhece que os figurões do PT roubaram mesmo, porque o Palocci era inocente até topar o acordo de delação premiada. Agora o Palocci virou bandido, porque o PT, como mostra a Gleisi, faz a seguinte diferença. O bandido que não conta os crimes, não revela os crimes cometidos pelo partido, esse não é bandido, é guerreiro do povo brasileiro. Agora, quem roubou e contou que roubou, sobretudo em companhia do Lula e da Dilma, esses não têm perdão. É o único pecado que o PT reconhece como pecado e não admite que seja cometido.
Esse tweet da Gleisi Hoffmann é o seguinte, o pessoal que está assistindo aos Pingos nos Is pelo YouTube pode ver a imagem, mas eu leio aqui para quem está ouvindo pelo rádio. Abro aspas, então, porque esse programa é muito generoso, a gente dá a declaração
espaço
da Gleisi.
Pra ladrão.
Ela disse, Lula teve toda a vida e contas investigadas. Como não acharam nada, não acharam nada, é até engraçado, essa altura do campeonato. Inventaram apartamento no Guarujá, atribuíram sítio de amigos em Atibaia e terreno que nunca foi do seu instituto. Palocci objetiva criminalizar os governos do PT, justamente quando o Brasil mais teve inclusão social e desenvolvimento. Então, fecho aspas aí para a Gleisi, sempre esperneando contra as investigações e fazendo aquela demagogia barata, como se os governos do PT tivessem ajudado muito o povo, sendo que são aqueles governos que estouraram as contas públicas e cometeram todos esses crimes de corrupção que estão sendo investigados e apontados pela Lava Jato.
José Maria soltou outros tweets falando do Palocci. Diga lá, Zé.
Diga lá, Zé Maria.
O Partido dos Trabalhadores se reuniu ontem, antes, evidentemente, desta reunião nacional de hoje, né? Mas para discutir exatamente uma defesa sobre esse caso Palocci. Porque, na verdade, é indefensável, né? O Palocci foi elogiado por Lula, foi elogiado por todo mundo e era o nome citado para substituir Lula. Se ele não tivesse sido aparado em pleno voo, ele estaria, evidentemente, como o possível candidato do Lula. Era, depois da queda de José Dirceu, o grande nome do Partido dos Trabalhadores e daqui da Esplanada dos Ministérios. Eu explico o porquê que o PT tem pavor da delação do Palocci. É porque, no segundo governo Lula, já existia investigação Lava Jato. Em pleno governo Dilma, a Lava Jato ficou muito mais forte. E ela foi procurada várias vezes pelo ex-presidente Lula, dizendo, Dilma controle a Polícia Federal. E ela resistia ou não sabia muito como fazer, ou não entendia o que estava acontecendo, graças a Deus, deixou. E Lula, impaciente ali e tal, e o Palocci era a ligação da Dilma com esse movimento todo investigado, porque ela se mantinha distante e achava que estava longe do processo. Porque a malandragem também aprende. E é assim, é uma corrida, um atrás do outro. A malandragem aprendendo como fugir e, do outro lado, a polícia aprendendo como investigar melhor. E é por isso que provoca terror, porque o Palocci era considerado um homem de confiança que não faria delação premiada. e fez, pegou todos de calça curta. Agora todos os nós estarão emendados. E olha, Palocci falou sobre a relação do sistema financeiro com o ex-presidente Lula e com a ex-presidente Dilma.
Augusto, o tweet que você estava citando da Gleisi é o seguinte: bandidos confessos mentem para conseguir a liberdade e ficar com parte do dinheiro roubado. Absurdo completo, Palocci ir para casa e Lula continuar preso. Essa é a obra do Moro. Onde está a justiça? Quantos ladrões Moro já liberou? Pois é, tem o bandido que confessa e contribui com a investigação, fornecendo as pistas para que todo o esquema seja desbaratado pela operação. E tem aqueles bandidos, né, Gleisi, que nunca confessam seus crimes e ficam sendo cínicos eternamente, mesmo com todas as provas já exibidas durante as investigações, e ainda passam uma vergonha danada diante de juízes como Sérgio Moro e agora como a sua substituta, Gabriela Hart, porque foi isso que o Lula fez naquele depoimento que a gente comentou aqui, e ontem a gente estava até imaginando o futuro depoimento de Dilma Rousseff, imagina o quanto ela vai se enrolar. Mas já que estamos falando da delação do Antônio Palocci, vou pular aqui para a nossa pauta 7, Augusto, porque fala justamente disso, a gente já emenda o assunto. Uma nova delação premiada do Antônio Palocci foi homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. O despacho que valida o acordo foi assinado em 28 de outubro e está em segredo de justiça. Na colaboração, Palocci, que está em casa com tornozeleira eletrônica, descreve organização criminosa nos governos de Lula e Dilma. O esquema envolveria fraudes no sistema financeiro nacional e em fundos de pensão. Fundos de pensão era um lugar onde havia uma roubalheira danada, né, Augusto Nunes? A gente comenta aqui há anos e as investigações ainda não chegaram ao fim a respeito disso, né? Você vê como demora para ser descoberto e provado todos os crimes, mas eu espero, evidentemente, que as autoridades estejam fazendo bem o seu trabalho e um dia a gente possa ver as condenações a respeito desse esquema.
Sem dúvida, eles continuam os avanços, né, da Operação Lava Jato. Como eu disse ontem, ela já adquiriu velocidade cruzeira, saiu da estação, adquiriu a velocidade própria e vai liberar o Sérgio Moro, como o ministro da Justiça, Sérgio Moro, de tanta preocupação com a corrupção. A Lava Jato está continuando e vai ser acelerada aí no governo, na gestão do Sérgio Moro, porque ele vai dar todas as condições para que a Polícia Federal trabalhe bem. Agora, é o que o Zé falou, chegou-se ao sistema financeiro e chegou-se aos fundos de pensão. Os fundos de pensão foram administrados por meliantes indicados pelo PT. Eles fizeram todas as negociatas possíveis com um dinheiro que é um mundaréu de dinheiro, porque eles lidam com bilhões nesses fundos. Se meteram com pré-sal, Petrobras, tudo. Tudo que tinha negócio aí, negócio que rendia uma boa propina, os fundos de pensão entraram nessa. Eram os todopoderosos, né, dirigentes dos fundos. Chegou a hora deles. Aliás, qualquer hora vai chegar a hora da imprensa também, né, Felipe, Zé? Aí nós vamos nos divertir.
E a lava-toga que não chega nunca, né? Zé também. Maria Trindade.
Olha, para ter uma ideia da importância desta delação do Palocci, ele se comprometeu só com a Polícia Federal, que são duas delações. A primeira com a Polícia Federal e agora com o Ministério Público, né? Houve uma segunda delação. Ele se comprometeu só na delação premiada da Polícia Federal a devolver 37 milhões de reais. A Lava Jato apurou ali que ele tem que devolver mais de 80 milhões de reais. Essa delação nova do Palocci, que inclui aí o Ministério Público, a novidade é que ela passa pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é só o Partido dos Trabalhadores, não. Outros partidos também cairão na delação do Palocci. Deputados, senadores, né, e pessoas que têm delação, que têm foro privilegiado, essa coisa arcaica que ainda persiste na justiça brasileira, além, evidentemente, deste indulto esquisito, este foro privilegiado. Então, a delação do Palocci, reafirmo, é muito importante e fico assim, eu acho esquisito, Felipe, que essa delação não tenha sido acertada antes, né?
Exatamente, parece que são 23 depoimentos inéditos, né? Vamos esperar para ver todo o conteúdo, espero que haja bastante coisa, que o Palocci realmente tenha contado tudo que sabe. A gente sempre fica com a suspeita de que sabe mais do que contou. Mas se ele sabe mais do que contou, espero também que lá na frente ele acabe tendo problemas em relação a isso, como teve o Joesley Batista, por exemplo.
Agora, pela amostra aí, ele contou coisas
importante.
Apavorantes para o PT.
Exatamente,
ele
pessoal.
Ele estava desesperado, né? No último depoimento dele perante o juiz Sérgio Moro, ele falou: eu tenho material para trabalhar mais 5 anos. Tomara, né?
Exatamente. E a gente sabe pelo nível do esperneio da Gleisi que vem chumbo grosso por aí. E antes de deixar a cadeia, o Antônio Palocci pediu para ter autorização para visitar a mãe, Dona Toninha, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O pedido ocorreu após audiência em que recebeu as últimas instruções sobre o regime domiciliar e o uso da tornozeleira eletrônica. Durante o encontro com o juiz federal Danilo Pereira Júnior, o ex-ministro pediu para trabalhar. Para Palocci, o trabalho não é negativo. Solta aí, Andrezão, que a gente tem o vídeo do Palocci. Vai lá.
Foi divulgado hoje pela imprensa, eu achei que até que era o tribunal que tinha divulgado, ou a VEP, eu não sabia que eu poderia trabalhar durante os dias. E eu sou autônomo, eu dependo de trabalhar. Então, e acho que assim, o processo de cumprimento de pena, o trabalho não é negativo, né? Não vejo, tenho certeza que você pensa assim também.
Sim, não,
muito pelo contrário. Então é só essa questão. Não quero passear, não quero nada. Mas trabalhar, acho que assim, é uma necessidade familiar.
Olha só, eu entendo cada vez mais a revolta dos petistas, Augusto Nunes, porque o Antônio Palocci, ele confessa crimes e ele acha o trabalho uma coisa positiva. Quer dizer, não tem nada a ver com os petistas.
Isso aí é uma ofensa
gravíssima. E lembrando que uma das cláusulas do contrato de delação premiada consta pedido de segurança a Palocci e à família do ex-ministro. O texto prevê que a polícia providenciará a imediata inclusão dele, caso solicitado, em programa federal de proteção às testemunhas. Aliás, Zé Maria Trindade, naquela, é bom sempre lembrar, né, aquela primeira delação fechada pela Lava Jato, o Paulo Roberto Costa, ex-diretor de uma das áreas da Petrobras, mostrava muito medo em delatar as pessoas muito poderosas, e ele dizia do fantasma do Celso Daniel. Eu até fiz um comentário meses atrás aqui na rádio falando que a Lava Jato conseguiu, soube de alguma maneira, espantar esse fantasma do Celso Daniel, que permitiu que delatores se sentissem mais ou menos seguros para revelar os crimes de pessoas poderosas, porque o Paulo Roberto Costa tinha medo e falou: olha, eu vou contar com a segurança de vocês, serviço de proteção à testemunha, principalmente daqui a um ano, quando a poeira baixar. Ele temia muito essa vingança, essa retaliação, e o Palocci, pelo visto, vai ter aí uma segurança especial que é necessária, né, Zé?
Pois é. Olha, são três coisas aí. A primeira, o trabalho do Palocci, ele é médico, né? Quero saber quem é que vai ter coragem de consultar com o Palocci. Então, tempo.
Os presidiários têm. Um,
ele começou a exercer a medicina no presídio lá, né? Dando Rivotril para a turma.
Diz que distribuía calmante para todo mundo e tal. Mas tanto tempo longe de um consultório, né? Quero ver como é que ele vai desempenhar a função. E por outro lado também, isso é jogo de cena, ele não precisa trabalhar. Tem muito dinheiro guardado, por isso que havia dificuldade de fechar o acordo, né, com a justiça, exatamente porque ele não queria devolver o dinheiro que o Ministério Público queria que ele devolvesse, porque o Ministério Público tinha informação através da Polícia Federal sobre muito dinheiro arrecadado por ele. É aquela velha história, né, quem parte reparte fica com a maior parte, e ele era o centralizador desse dinheiro. Imagina se ele não tem muito dinheiro mocado. É claro que tem, né? Agora, sobre o que mais, Felipe, que você perguntou?
Ele pedindo a proteção.
Pedindo a proteção às testemunhas, assim, né?
Eu conheço muito isso por dentro. Eu acompanhei esse processo desde o início. Na CPI, a cara era de terror quando se falava em delação. O pessoal do PT ia para a primeira fila, os deputados, e ficavam olhando na cara dos depoentes na CPI, na tentativa de constrangê-los e na tentativa de evitar a delação. E quem enfrentou lá, eu estava no plenário, foi o Barusco. O Barusco era aquele gerente que devolveu 300 milhões de reais logo de cara. Então ele falou: meu Deus, se um gerente, um simples gerente da Petrobras devolve esse tanto de dinheiro, imagina o resto, né? Então todos foram muito questionados, Paulo Roberto foi muito questionado, ele ficou constrangido ali diante dos petistas na primeira fila tentando constrangê-lo. Mas a delação venceu porque todos entenderam que não tinha outro caminho. Aquela história, né? Ninguém resiste a uma oferta de liberdade.
Olha só, essa parte, esse detalhe é importantíssimo, ele pedindo proteção policial. Isso mostra que ele sabe com quem lida. O Brasil vê com os brasileiros vêm com um certo distanciamento, o que aconteceu com o Celso Daniel e com o Toninho do PT, prefeito de Campinas, então. Aqueles crimes, foram execuções. O Celso Daniel, hoje está comprovado isso, ele estava prestes a fazer uma delação. Ele queria contar o que tinha acontecido daquele esquema de arrecadação de dinheiro entre empresas de ônibus, de transporte e tal, e o PT começou a meter a mão naquilo. No começo era para o partido, depois era para o partido e para eles. O Celso Daniel disse que ia falar, foi executado. O Toninho do PT, não se sabe exatamente o que ele pretendia fazer, mas o fato é que ele foi vítima de um crime que só se vê no cinema, em filmes da máfia. E um carro emparelhou com o dele numa avenida e ele foi fuzilado ali. Se o Palocci pede proteção, né, física para ele, para os familiares e tal, é porque ele está lembrando desses casos. O fio da meada ali foi puxado, mas não veio novela inteira ali, não. Tem muita coisa a apurar. E o Palocci sabe o que aconteceu, porque foi graças à execução do Celso Daniel que o Palocci assumiu o cargo que era do Celso Daniel e que o levou cargo que o fez ministro da Fazenda do Lula e, como disse, lembrou o Zé, o sucessor in pectore aí para 2010.
E há uma cultura, essa história do X9 e tal, uma cultura aqui no Brasil de que a pessoa que faz esse tipo de delação, isso é novo na justiça brasileira, né? Isso ainda, meu sonho é ver um delegado lá do interior de Minas, lá do interior de São Paulo, fazendo delação premiada com bandidos para pegar um bandido maior.
É isso aí.
Mas aqui no Brasil ainda há uma cultura, né, de que máfia mata e que o delator sofre na cadeia. Não é bem assim, a justiça se aprimorou.
É o Celso Daniel que estava, vamos dizer assim, um degrau abaixo na escala de criminalidade do PT, porque ele admitia que o partido roubasse para si próprio, né? Agora, não que os membros do partido colocassem dinheiro roubado no bolso para suas despesas pessoais, para o luxo. Então, é assim, roubar para o projeto político, sim, tudo bem. Claro. Agora, roubar para botar no bolso, aí não, aí já é demais. Aí
os fins justificam os meios, agora aí já não é assim.
Aí é ladrão que rouba de ladrão.
Ladrão que rouba ladrão, exatamente.
Exatamente. Agora, em relação ao Palocci, Zé, se ele tem dinheiro guardado em algum lugar sobre o qual ele não falou, também vai ficar difícil para ele mexer nesse dinheiro. Porque se ele mexer, vai haver certamente algum monitoramento da Polícia Federal e ele pode acabar sendo descoberto.
Por
né?
isso que ele fala em trabalhar.
A não ser... Que aí não é? Pode lavar o dinheiro.
É lavar, né? O dinheiro pode trabalhando.
Talvez esse seja o trabalho admitido, né? Isso por aí. Esse pessoal. Mas vamos em frente aqui. O ex-ministro... Não, Andrezão quer fazer roncar
perturbando o bom andamento dos trabalhos.
Então vamos ao primeiro intervalo comercial de Os Pingos nos Is e a gente volta já.
Os Pingos nos Is. Yorana.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is.
Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo e lá de Brasília, José Maria Trindade. O ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e o ex-presidente do Banco do Brasil Aldemir Bendini viraram réus no caso das pedaladas fiscais. A denúncia do Ministério Público Federal foi aceita pelo juiz Francisco Codevilla da 15ª Vara Federal de Brasília. Também viraram réus o ex-secretário do Tesouro Arno Agostin e o ex-subsecretário de Polícia Fiscal Marcos Pereira Alcélio. A ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho não foram denunciados à justiça porque a pena prescreveu. É brincadeira, só por isso que não foi denunciada a Dilma. Na decisão, o juiz mostrou insatisfação com a prescrição da pedalada da Dilma, apontando flagrante incongruência do sistema legal. Na verdade, ele demonstrou insatisfação em ter de corroborar a impunidade. Ele demonstrou insatisfação com o sistema legal que permite que o crime seja prescrito. De acordo com o Ministério Público Federal, Mantega, Agostin, Bendini e Alcélio agiram dolosamente e em coautoria na ordenação, autorização e realização de operações de crédito interno sem prévia autorização legislativa. Então, quer dizer, está aqui sendo reforçado aquele motivo, um dos quais levou ao impeachment de Dilma Rousseff. E os petistas estão até hoje esperneando Augusto Nunes, chamando de golpe.
De golpe. Agora, eu queria saber se o Zé pode informar, viu, Zé? Por que prescreveu no caso da Dilma e não para os outros? Ela foi enquadrada em outro crime que permitiu uma prescrição mais rápida. O que que houve?
É a idade dela.
Mas que absurdo. Escapou por isso. Bom, não escapou. Não escapou da descoberta.
Eu vou explicar aqui, Augusto Nunes, porque eu tinha pego essa denúncia mais cedo e eu tinha destacado alguns trechos dela. É o seguinte, o MPF deixou de denunciar a Dilma, né, e o Luciano e tal, aí vem um parágrafo assim: o crime em questão é apenado com o máximo de 2 anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 4 anos. Assim, considerando que os fatos narrados na denúncia datam de 2014 e que os investigados Dilma Rousseff e Luciano Coutinho já contam com mais de 70 anos de idade, o que reduz pela metade o prazo prescricional, verifica-se que a pretensão punitiva prescreveu em 2016. Então, o crime foi lá cometido em 2014, tem a idade que faz diminuir a prescrição de 4 anos para 2 anos, aí bateu em 2016, a gente está em 2018, então eles não podem ser mais denunciados.
É por isso que eu gosto desse programa. Além de aprender com vocês, eu fico sendo alimentado aí na minha indignação com esse sistema judiciário, com esses códigos judiciais, que precisam ser reformados e modernizados urgentemente. Como é que pode? Quer dizer, a principal beneficiária, a mandante, ali, ela escapa numa boa porque, tadinha, né? Já se transformou numa septuagenária, né? Então ela merece ser tratada com muito carinho. O bom dessa história é que, ainda que tenha escapado aí de uma punição mais rigorosa, porque o crime prescreveu, acabou, já tinha acabado quando ela foi transformada em ré, né, nessa história do quadrilhão do PT. Acabou aquela lenga-lenga da mulher honrada. Aquilo me incomodou durante anos, porque, de novo, a imagem é a que me ocorre sempre, eu não tenho culpa, é a da virgem do bordel. Você é cercado de bandidos por todos os lados e, no entanto, você é uma alma pura. Não era a Dilma, não é, nunca foi, nunca será. Nunca será. E agora acabou a farsa, acabou a conversa fiada do golpe. Tá aí, foi condenada.
Zé Maria Trindade, daqui a pouco eu vou ler mais um trecho dessa indignação do juiz, porque é sensacional. Mas diga aí, Zé.
Isso merece uma explicação. Houve pedaladas, sim, isto está mais do que comprovado. Eu me lembro quando o senador Álvaro Dias, pela primeira vez, foi ao plenário do Senado dizer: gente, isso é grave, olha o que está acontecendo, isso pode dar impeachment. E pronto, né? Acabou nisso. O cidadão comum, ele só é obrigado a fazer alguma coisa em virtude da lei. Ou seja, você só é obrigado a tomar determinado movimento, ação, se a lei te obrigar. O servidor público é exatamente o contrário. Ele só pode fazer alguma coisa se a lei mandar. Percebe? O servidor público só pode fazer o que a lei manda. Ele não pode tomar decisões que a lei não manda. No caso da presidente, da então presidente Dilma, ela mandou fazer coisas que a lei não manda e proíbe. O que era? Para mascarar a economia do país, o Brasil estava arrecadando pouco, o governo entrou em dificuldade. E pressionada pela famosa bancada ruralista, ela tinha que pagar o Plano Safra. Na verdade, ela tinha que atrasar o Plano Safra, porque não tinha dinheiro. Mas aí seria admitir publicamente que o governo estava nu, ou seja, o governo estava sem recursos, estava sem dinheiro. Foi a primeira pedalada. Ela liberou o dinheiro, então, da Caixa Econômica Federal sem cobertura, um tipo de empréstimo que só é possível se houver aprovação do Congresso Nacional. Depois, ela fez o mesmo acordo com o BNDES e, terceiro, ela não repassou aos municípios recursos obrigatórios de royalties, de minério e de petróleo. Então, foram três, na verdade, crimes. Foram crimes. O que a lei não manda que o servidor público faça. Se ele faz, pratica, sim, um crime. E depois nós vamos ver a indignação do juiz, que é a minha indignação também, e não venham me dizer que não houve provas e houve dolo e houve crime, sim. Ela sabia o que estava fazendo e essas pessoas que assessoraram a então presidente Dilma estão agora sendo processadas. Aí é uma punição mais moral, porque a pena não é alta.
Exatamente. Então, Francisco Codevilla, o juiz, ele observa, ele acata, né, a prescrição, determina o arquivamento da investigação e observa, contudo, a flagrante incongruência do sistema legal. E aí, mais um pouquinho à frente, ele diz o seguinte, abro aspas para ele, eu vou ler um trecho porque é muito importante. Ou seja, depois de fazer toda uma explicação técnica, ele diz, ou seja, o mesmo ato pode levar o presidente da República a perder o cargo no juízo político e a pagar uma cesta básica no juízo comum. Evidentemente, há algo errado. Ora, se o mesmo fato pode levar à consequência extrema da perda do cargo de presidente da República, não é razoável que seja apenado com o mero pagamento de uma cesta básica. Tal circunstância decorreu de uma reforma legislativa descontextualizada do sistema legal. Quer dizer, ele faz uma crítica aí a medidas legislativas. E aí, mais adiante, é porque a crítica tem todo um aspecto técnico, mas tem um aspecto de indignação que eu quero chamar a atenção. Abro aspas. Como explicar para a sociedade que a conduta que redundou na perda do cargo de presidente e gerou tanta celeuma no país devido ao embate de correntes ideológicas divergentes, agora não acarrete qualquer consequência na esfera penal? Não há como. No final das contas, quem pagará a pena será a sociedade, refém de um sistema falho e as instituições incumbidas da repressão penal, desmoralizadas diante da impotência para agirem como seria de se esperar. Fecho aspas aí para a excelente decisão do juiz Francisco Codevilla.
Saúdo essa manifestação do juiz, como é que é o nome?
Francisco Codevilla.
Saúdo pelo seguinte, em linguagem clara, compreensível, sem juridiquês, ele está dizendo para o país o que o Supremo esconde com falatórios ali em juridiquês castiço, que ninguém entende nada, porque é para praticar a malandragem escondida do povo, que não faz a menor ideia do que estão falando aqueles caras com aquela toga. Ali, citações em francês, alemão, etc. Isso sim é um juiz, né, de direito. Então, ótima sentença.
Legal. Zé Maria, algum complemento?
Sim. Olha, Felipe, essa indignação do juiz é muito importante. Eu aprendi, cobrindo um mensalão, os advogados lá, disseram que nós temos que voltar para a universidade, que a coisa estava meio confusa, e um grande advogado lá de Minas Gerais me disse o seguinte, nunca, absolutamente nunca, procure qualquer coerência em matéria penal, nunca, porque não existe coerência. Por que ele me disse isso? Porque, primeiro, até 8 anos de condenação, aí é uma pena, quer dizer, é semiaberto e tal, 8 anos... E um dia já muda completamente a pena, a execução da pena. E por outro lado, é muito comum que uma pessoa cometa um crime grave e tenha uma pena menor do que outro que não cometeu um crime tão grave. Não estou querendo dizer que não deve punir, mas é a coerência da punição. Eu continuo achando que o que faz o crime ser cometido, em grande parte, porque existem os psicopatas, né, é o sentimento de impunidade no Brasil, que ficou forte demais, que fez esses senhores, né, que ditos de bem e tal, ali, caírem numa enrascada desta, de envolverem numa enrascada dessa e jogar o país nessa crise. Eu fico indignado com isso. Mas o que acontece é o seguinte: a legislação penal, ela é toda incoerente. Então é isso que provoca. Como é que pode um crime ser capaz de tirar uma presidente da República, eleita democraticamente, do cargo e da cesta básica? Como é que é? É uma incoerência. Mas quem é culpado? O Congresso Nacional, onde o tempo passa e o Congresso não sabe de nada e não aprende.
Legal, Zé Maria Trindade, Augusto Nunes, eu sou Felipe Moura Brasil, vocês estão ouvindo Os Pingos nos Is. A gente vai para mais um intervalo comercial e volta já.
Os Pingos nos Is.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Salve, salve. Estamos de volta com Os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes em São Paulo. Lá de Brasília, José Maria Trindade. O presidente Jair Bolsonaro anunciou o almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite como novo ministro de Minas e Energia. Atualmente, ele é diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha e faz parte do Conselho de Administração da Nuclebras, responsável pelo Programa Nuclear Brasileiro. O almirante tem pós-graduação em Ciência Política pela Universidade de Brasília e MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. O anúncio feito pelo Twitter indica que o governo dará uma maior importância para a tecnologia nuclear. Tem muita gente aí que estava esperando esse anúncio de Minas e Energia, não sei se esse nome caiu bem, mas certamente parece uma pessoa qualificada, mais um quadro técnico, né, Augusto?
Eu peço licença só para mandar um beijo aí para Camila, nossa companheira da Rádio Jovem Pan de Cascavel, que conheceu, te conheceu, Felipe,
no Congresso. Verdade, beijo, Camila.
Beijo para ela que tá querendo vir para São Paulo conhecer o programa aqui, acompanhar, já está formalmente convidada aí. Bom, eu acho o seguinte, que esse currículo, para mim, é autoexplicativo. É um homem da área, né, conhece esse setor. Eu não sei se vai dar ênfase para energia, mais ênfase para energia nuclear ou não, mas é um homem do ramo. E a gente tem sempre de lembrar os que ocuparam esses ministérios. Eu vou citar só um nome, o Edson Lobão, e um episódio, quando houve o apagão, e eles estavam proibidos de reconhecer a existência de apagão, porque isso era coisa do governo Fernando Henrique. Então, ele deu uma entrevista, um apagão no governo Dilma, ele deu uma entrevista assim: não houve apagão. Houve uma interrupção temporária no fornecimento da energia. Aí eu fui ao dicionário, tá assim: apagão, interrupção temporária do fornecimento de energia. Quer dizer, o que houve um apagão, mas não pode usar a palavra. Agora nós temos alguém que conhece o assunto com o qual vai lidar. Que bom.
Exatamente, e tem vários fundos aí que querem investir em infraestrutura, estão satisfeitos com a equipe do Paulo Guedes, estavam esperando ser anunciado o nome de algum quadro técnico, estavam preocupados também que Minas e Energia pudesse cair aí em mãos políticas. Eu imagino que esse nome tenha satisfeito esse pessoal que estava esperando essa indicação. José Maria Trindade. A gente não está ouvindo você, agora sim, Zé.
Assim, e veio no momento exato em que o ministro Edson Fachin, do Supremo, abre o sétimo inquérito contra Edson Lobão, o ex-comandante de Minas Energia.
Para você ver a diferença.
Exatamente. Olha, Felipe, havia uma pressão para a política tomar conta desse ministério. Inicialmente, se imaginava que o Ministério de Minas Energia fosse anexado ao Ministério de Infraestrutura. Coerente, no governo Collor foi assim, né? Mas trata-se de um ministério muito estratégico. e muito assim estrategicamente ligado aos militares, diante desta tradição de nacionalismo, porque há no meio militar informações de que o Brasil é muito rico em minérios que para o futuro serão muito mais importantes do que o petróleo, né? Tem essa história do nióbio, tem vários outros minérios e alguns, existe até um mapa ali do minério do Brasil coincidindo com áreas indígenas, né? Mostrando que há uma pressão internacional para demarcação de terras indígenas, principalmente onde há minério, e isso não seria uma coincidência. Então, esse ministério, nas mãos de um militar, atende ali uma reivindicação antiga do setor, porque acreditam que se trata mesmo de uma área muito estratégica para o Brasil e para o futuro. Vou te dizer aqui, a bancada evangélica chegou a levar ao presidente Jair Bolsonaro o nome do deputado Leonardo Quintão, de Minas Gerais. Ele é da região do Vale do Aço, ali em Minas Gerais, Ipatinga, né? E ele não foi reeleito, deputado federal por Minas Gerais, MDB, não foi reeleito e estava achando que ia ser ministro de Minas e Energia. E aí Jair Bolsonaro veio, né, mesmo com a indicação da bancada evangélica, que de repente se transformou aí na super bancada, todo mundo fala da bancada evangélica como se fosse uma grande força no Congresso. Não é tão forte assim, porque os evangélicos não são únicos no sentido de reivindicação, né? Eles se dividem em vários setores. A Benedita da Silva faz parte e é evangélica. Não é a mesma evangélica, por exemplo, do grupo que é amigo do Jair Bolsonaro. Enfim, então foi uma decisão sábia, inclusive, para evitar que os políticos tomassem conta do Ministério de Energia, que já foi muito tempo de Minas Gerais, por ser um estado com tradição em extração de minério. Agora, interessante também, eu vou complementar, é que o presidente eleito não está usando a lógica antiga de distribuir cargos para partidos políticos nem para regiões. Então, o Nordeste está reclamando muito de que não tem nordestinos no futuro governo, mas veja bem, a cobrança é de um projeto que possa ser de Brasil e não de uma região. Não adianta colocar um ministro nordestino se esse ministro nordestino não ajudar o Nordeste ou não ajudar o país. Então, a política nacional favorecendo o Nordeste, favorecendo Minas e favorecendo a extração do minério de forma responsável é que vai mandar e que está certo.
Legal, Zé Maria. E vamos voltar então ao assunto mais polêmico da semana. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que o indulto decretado por Michel Temer será o último com tão ampla generosidade. O ex-juiz federal afirmou que não acredita que a solução para a superlotação dos presídios seja simplesmente abrir as portas da cadeia. Segundo ele, essa ação deixa a população vulnerável. Para Moro, indultos tão generosos acabam desestimulando o cumprimento da lei. O futuro O ministro apontou, porém, que respeita a maioria formada no STF, que chancelou o perdão a corruptos. Moro ainda fez apelo pela aprovação, já em fevereiro, de lei que obriga o Brasil a congelar bens de organizações consideradas terroristas pela ONU. Olha, a gente comentou muito aqui no programa de ontem, quem perdeu, a gente separou um vídeo só com os nossos comentários sobre o tema do indulto, sobre o julgamento do STF, chama-se O Indulto Imoral aos Corruptos, está no YouTube, jp.com.br/pingos. Lembrando que os indultos eram concedidos para quem já tivesse cumprido um terço da pena, o Michel Temer marotamente diminuiu a necessidade de tempo de cumprimento de pena para um quarto no ano de 2016, logo que assumiu o governo, naquele Natal. Aí em 2017 diminuiu mais ainda, espertamente, sorrateiramente, para um quinto. Então basta que os criminosos do colarinho branco cumpram 20% da pena.
Daqui a pouco vai
chegar
um dia,
generosidade.
Né? Um dia
exatamente.
De cadeia tá bom já.
Essa é a ampla generosidade da qual o Moro está falando. Ele não foi tão taxativo, Augusto, quanto o Bolsonaro, que disse se houver decreto ainda nesse ano, certamente será o último. O Moro só disse que será o último com tão ampla generosidade. Não sei se ele cogita alguma hipótese de indulto, mas acho que a população brasileira confia nele para que ele não faça nada que seja que desperte um sentimento de impunidade.
Ele deixou em aberto,
Porque
se o Bolsonaro, por exemplo, quiser dar uma lição nesses caras e mostrar o que é o indulto e para que serve esse instrumento, Aí ele faz.
Exatamente, o caso de uma mulher grávida, o caso
lógico,
de um senhor.
Cheio de exigências e tal, e mostra. Se ele realmente quiser acabar com isso, ele acaba. Então o Moro foi prudente, ele deixou aberto ali. O Bolsonaro tem tempo para refletir depois ele assumir o cargo e ver como é que ficam essas coisas. Não deu nem tempo para conversar e a reação do Bolsonaro foi a reação do homem brasileiro comum que cumpre a lei. Então tem que valer a pena cumprir a lei. Nós cumprimos. Aqui ninguém vai precisar de indulto, não. Tá? Ninguém. Então a gente tem de ser tratado de maneira mais gentil, tá? Pelos caras que ficam brincando de juízes no STF.
É isso aí. E registre-se, aliás, né, Zé Maria Trindade, o Sérgio Moro tem tido muito jogo de cintura para lidar, tanto com a imprensa, quanto em relação ao Supremo. Que ele vai fazer, ao que o presidente vai fazer, sabe distinguir, sabe se posicionar, mais do que várias pessoas ali do entorno do Jair Bolsonaro. Diga lá, Zé.
Bom senso, né? Um bom senso. É interessante porque ele disse o seguinte: eu não precisava dizê-lo, né, sobre decisão do Supremo, será cumprida, naturalmente. Mas ali ele fez alguns pontos muito cuidadosos e, vou dizer, de bom senso. Primeiro, ele fez um apelo ao presidente Michel Temer para não assinar outro indulto natalino que o presidente Michel Temer ainda não assinou. Todo esse debate, todo esse julgamento é sobre o indulto do ano passado, de 2017, não o de 2018, que está por vir. O presidente Michel Temer, inteligentemente, aguardou essa decisão do Supremo, que não aconteceu. Se tivesse concluído o julgamento, seria uma repetição. E é esta repetição que daria a liberdade a 22 condenados pela Lava Jato, né? Então, o presidente Michel Temer não tem certeza da decisão do Supremo, então ele vai pensar duas vezes antes de assinar um indulto com a possibilidade de indultar essas pessoas condenadas pela Lava Jato.
Ô Zé, por outro lado, Zé, desculpe, só para você me explicar também isso. Se continuar essa indefinição no Supremo, o presidente pode soltar o indulto assim mesmo? Como é que fica isso?
Pode, ele pode assinar o indulto, só que imediatamente o Ministério Público vai ao Supremo e o relator do caso vai dar uma liminar limitando o indulto, né? Como está limitado o de 2017.
Tá.
Né? Se o Supremo tivesse aprovado, ele poderia fazer esse mais amplo. Mas ali, parece uma incoerência entre o discurso do Sérgio Moro e o presidente eleito Jair Bolsonaro. Porque o Sérgio Moro diz que o governo não fará um indulto tão generoso como esse, né? E do outro lado vem o Jair Bolsonaro e diz que pode ser o último, que ele não vai assinar. Ele usa o termo: a minha caneta vai ficar com a mesma tinta do início do governo ao final do governo, para não assinar o indulto. Só que é o seguinte, esse é um caso raro. Primeiro, é competência exclusiva do presidente da República. Exato. E não é obrigatório, é opcional. O presidente pode assinar e pode não assinar. E é um caso raro em que a Constituição dá o poder do presidente a delegar. Caso raro, são poucos casos na Constituição.
É uma então, coisa que pode antiga, acontecer? Né, Zé? É antigo. O indulto já é uma instituição. Sim. Aí que vem.
Todas as constituições brasileiras repetiram e garantiram o indulto, com pequenas diferenças. O caso aí que eu estou dizendo, que o indulto é um raro caso em que o presidente pode delegar, porque não se delega poderes. O presidente não pode delegar poderes. No caso do indulto, ele pode. Entendi. Então, o que eu entendo? Que o presidente pode não assinar o indulto, mas delegar para o juiz Sérgio Moro ou para o Procurador-Geral da República. Diz: olha, faça o indulto, pronto.
Pode ser.
É uma delegação.
Legal, a gente vai para mais um intervalo comercial e volta já.
Os pingos nos is.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
os pingos nos is.
Salve, salve, estamos de volta com os pingos nos is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. Sérgio Moro anunciou nessa sexta-feira o novo comandante do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O COAF será liderado pelo auditor da Receita, Roberto Leonel, que chefiou a inteligência do órgão na Lava Jato. O conselho, atualmente vinculado ao Ministério da Fazenda, será transferido para a pasta da Justiça e Segurança Pública. Moro também anunciou o procurador da Fazenda, Luiz Roberto Bediora, para a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, que atuará na tomada de recursos obtidos pelo tráfico. Eu começo lá de Brasília com essa. José Maria Trindade, o que, que você acha aí dessas nomeações? Está levando gente da Lava Jato, né, mais próxima do trabalho que ele fazia como juiz federal para o governo.
Há reclamações sobre isso, né? Dizendo que a segurança pública está abandonada, que ele não está levando policiais e tal, dizendo que...
Há uma ciumeira, né?
Tem uma ciumeira.
Que graça.
Diz que ele se apaixonou pela Polícia Federal e tal. Mas é assim mesmo, né? É natural, são movimentos corporativos até, nem é como na política de defesa de um nome ou de um setor, mas corporativos. Querendo valorizar, eu fui até procurado aqui em Brasília por vários lobbies que estão atuando, né, exatamente para reclamar, e eu estou trazendo aqui de que há reclamação, de que não existem policiais, não civis e militares, e ninguém ligado exatamente à área de segurança. Mas eu acho que não precisa. O juiz Sérgio Moro entendeu, naquela primeira entrevista, onde ele diz que combater a criminalidade não é só através do fuzil e do confronto direto, mas quando se chega a esse ponto é porque todos os outros métodos falharam. Ele pretende encarar primeiro o estrangulamento econômico e, por isso, se cerca de profissionais altamente especializados. Esses dois senhores que serão nomeados, né, no futuro governo, no Ministério da Justiça, eles são especializados demais. A Lava Jato, Felipe, pouca gente sabe, porque muita gente só observa ali o japonês da Federal, a Polícia Federal fazendo a operação, mas quando a Polícia Federal sai para a rua numa operação, vai todo cercado de informações. E a Receita Federal é importantíssima nessa história. E esse profissional da Receita Federal, esse auditor, ele trabalhou na Lava Jato e quando tinha um alvo, imediatamente, toda a investigação sobre dinheiro em volta dele, da família, de filho e tal. Existe na Receita Federal um costume que é o seguinte: CPFs premiados. Este é o termo, CPF premiado. Quem são os CPF premiados? São ministros, são deputados, senadores, o presidente da República, jornalistas conhecidos. Então, quando um auditor, ele pode, ele tem o dever, inclusive, abre informações sobre um CPF premiado, imediatamente, isso está no processo, vai para a mesa do diretor-geral a informação de que aquele auditor abriu um CPF premiado. E aí ele é chamado para explicar por que você abriu, quer dizer, o auditor tem o direito funcional de abrir, ele detém o sigilo, mas por que você abriu esse CPF? Isso, evidentemente, é justificado para evitar chantagens, evitar o auditor ficar entrando na vida das pessoas sem motivo e tal. Não é crime, mas ele é chamado para explicar. E na Lava Jato, houve uma dispensa disso. A força-tarefa da Lava Jato abria CPF de todo mundo, ia atrás de parentes e todos os que cercavam, até vizinho, para ver a movimentação financeira do acusado. Então, é um nome que vai muito bem para combater o crime organizado, que se houver o estrangulamento do dinheiro, também. E no outro caso, também, um auditor da Fazenda, que sabe muito bem sobre dívidas, e sabe quem está devendo e quem faz maracutaia no imposto. Então, são dois nomes técnicos e de grande valia para a estratégia, repito, é uma estratégia de combate à criminalidade e ao crime organizado. Uma estratégia diferente, que é estrangular. Inclusive, é por isso que ele falou lá essa história do Congresso votar o acordo de congelamento de bens de terroristas e crime organizado.
Olha, o engajamento do COAF né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras na Operação Lava Jato foi que mudou a qualidade, foi um dos responsáveis pela mudança de qualidade para melhor das investigações. Os cruzamentos que eles fizeram, o uso que eles fizeram das modernas tecnologias foi uma coisa exemplar. E é natural que ele leve, o Moro leve para trabalhar, né, ao lado dele no Ministério, quem brilhou nesse tipo de trabalho. Então, o resto é ciumeira. Os policiais federais que ele levou para o Ministério são policiais federais que tiveram um desempenho brilhante na Lava Jato, você leva os melhores. É imenso. Eu tenho muitos amigos na Polícia Civil, tenho amigos em outras, né, ramificações aí do aparelho judicial, mas é evidente que a Polícia Federal está muito mais preparada. Quem é que defende fronteiras? Polícia Federal. Quem é que ataca o crime organizado? Polícia Federal. A Polícia Civil e a Polícia Militar, até porque não tem equipamento, eles precisam de mais cuidados, precisam de mais assistência, mais apoio, eles ainda não têm esse nível da Polícia Federal. Então a reivindicação é fruto de ciumeira muito justificável, mas é impertinente. Você tem que levar a Polícia Federal, tá? Você tem no FBI, o FBI nos Estados Unidos, você tem a CIA, cada um na sua. E a Polícia Federal está qualificada para fazer esse tipo de trabalho e só ela consegue ser eficiente no controle do crime organizado. Só ela. E olhe lá. E olhe lá. Eles vão ter que preencher as vagas ainda abertas à Polícia Federal, vão ter que dotar de instrumentos aí de combate ao crime, mexer na legislação. Então, essa chiadeira, de novo, muito compreensível, é muito precipitada e impertinente, repito.
Agora, a segurança pública foi uma das principais plataformas da campanha do Jair Bolsonaro. Era um discurso muito forte dele já desde antes da corrida eleitoral também. Ele empunhava essa bandeira. Depois, outros candidatos começaram a empunhar também, depois de fazer aquelas pesquisas, aqueles trackings do partido para ver quais eram as principais preocupações da população brasileira. Se deram conta de que a segurança pública era uma das principais, quando não a principal. E o Sérgio Moro, que a gente, por causa da Lava Jato, associou a condenação de corruptos, quer dizer, apenas dos políticos criminosos que cometiam esses atos dentro do Estado brasileiro, vendendo favores, vendendo influência. Ele está formando uma equipe para combater o crime organizado em toda a sua esfera, né? Em todos os níveis, aí, tráfico de drogas, tráfico de armas e também aquele crime do dia a dia que a gente está acostumado nas cidades grandes, nas grandes metrópoles brasileiras. Então, pelo menos no papel aí, está tendo a formação de uma equipe que promete muito nesse setor para a população que tanto precisa. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu da decisão do ministro Luiz Fux, que revogou o auxílio moradia para juízes e membros do Ministério Público. Dodge questionou o alcance da medida, que só poderia ter decidido sobre o pagamento do benefício para carreiras jurídicas. A chefe da PGR pediu que Fux reconsidere parcialmente a decisão para excluir os efeitos sobre os ministérios públicos. A Procuradoria, porém, não entra no mérito sobre a legalidade do recebimento do auxílio. Evidentemente, a Raquel Dodge deve ter uma argumentação técnica para ter feito esse pedido, mas, obviamente, para quem vê de fora, soa como a líder do Ministério Público defendendo os privilégios da categoria. Então, muita gente já está criticando, obviamente, a Raquel Dodge pelo corporativismo, porque o auxílio moradia é sempre visto como um privilégio, Augusto.
Ela podia se dispensar disso aí, eu acho, porque eu vivo, tenho elogiado frequentemente a Raquel Dodge, está fazendo um bom trabalho, a meu ver. No começo a gente, né, olhava ali com desconfiança, porque não conhecia. Eu acho que ela já provou que é uma mulher de bem e está trabalhando direito. Né? Uma falha aqui, outra ali, não prejudicam o conjunto da obra. Mas isso aqui é uma bobagem, porque é indefensável o auxílio moradia. É indefensável. Né? Ninguém tem isso aí. Os brasileiros comuns não têm. O Supremo, o Judiciário, ele também está tentando umas malandragens aí para ver se mantém parcialmente. Tal. Precisa acabar isso aí, porque o Brasil é um país em crise, não tem dinheiro para manter esses privilégios, nem para o Judiciário, nem para o Ministério Público.
José Maria Trindade.
Isso é um discurso para dentro mesmo, né? Houve tempos em que esse era um papel do sindicato, né? No caso, a AMB, Associação Brasileira de Magistrados, fazia essa defesa de salário e desses penduricalhos horrorosos, mas que são corporativos. Eu acho que todo agrupamento, toda representação corporativa tem a obrigação de fazer essa defesa. O sindicato, a associação, né, é a obrigação de fazer essa defesa. Agora, quem é demandado não tem a obrigação de conceder, tem a obrigação de resistir, por saber tratar-se de um pedido corporativista. Eu acho que a procuradora-geral poderia muito bem designar um subprocurador lá para fazer esse pedido, porque senão poderia ser acusada de não ligar para os procuradores, né? não atender bem os procuradores e fazer esse tipo de pedido. Mas eu considero indefensável. Augusto, para não dizer que ninguém tem direito a auxílio moradia, alguns têm. Por exemplo, do meu filho eu vou cortar. Eu que dou o auxílio.
É isso aí, Zé Maria.
Olha, Zé, tô com você.
Isso é coisa de pai para filho. Isso é coisa de pai para filho.
Pois é, é isso aí.
Exatamente. Eu sou contra auxílio moradia, já dei vários comentários aqui na rádio, inclusive para parlamentares, né? E, obviamente, tenho horror ao corporativismo, inclusive na imprensa, muitas vezes jornalistas defendendo outros jornalistas de críticas às vezes cabíveis, né? A gente vê muito corporativismo em todas as categorias, entre policiais também, embora a gente respeite todo o trabalho dos policiais, muitas vezes a gente vê o corporativismo também, e eu considero, evidentemente, eu levantei a bola aqui para os meus colegas no começo, falando das hipóteses, falando que a Procuradora-Geral da República sempre pode ter alguma alegação técnica para tentar revogar pelo menos a extensão da decisão do Luiz Fux, mas é um ato de corporativismo com o qual a gente não pode concordar, principalmente num período de contas públicas estouradas em que a gente precisa apertar os cintos, ao contrário do que fez o STF com aquele aumento salarial sancionado pelo presidente Michel Temer, aquele que assinou o decreto que depois os ministros do STF validaram lá na corte. É assim que vai andando o Brasil. Agora, o candidato derrotado do PT à presidência, Fernando Haddad, disse que o Brasil pode crescer com o governo Bolsonaro. Em Nova York, o petista ressaltou que o fracasso da administração do presidente eleito não é o pressuposto da avaliação sobre as perspectivas econômicas. Haddad disse que Bolsonaro vai adotar o neoliberalismo radical e comparou a futura gestão com o primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O petista não perdeu a oportunidade... É sério isso, Andrézão? Não posso nem ler a nota? Só acabar essa frase, o petista não perdeu a oportunidade de criticar o Sérgio Moro, dizendo que não é comum uma pessoa deixar de ser juiz para ser ministro. O Haddad está apostando no sucesso do governo Bolsonaro. Olha que coisa bonita, né? A gente vai comentar depois do comercial. Até já.
Os pingos nos is.
Yorana.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Os pingos nos is.
Salve, salve. Estamos de volta com os pingos nos is. Vamos direto ouvir os ouvintes. Solta aí, Andrezão.
Fala, galera do Pingo nos is. Aqui é o Gabriel, de Chicago. Estou aqui no RSNA, Congresso Internacional de Radiologia Anual, para me manter atualizado aqui na minha área médica. Mas sem deixar também de ficar atualizado na política brasileira, ouvindo a melhor fonte de informação e análise, que é o Pingo nos is. Valeu!
Boa noite. Alô, galera do Pingo nos is. Quem tá falando aqui é o Sinai de Goiânia. Tudo bem? Eu só acho que algumas coisas no Brasil tinham que ser mais claras. Eu queria saber cadê o dinheiro que foram pegos da corrupção. O dinheiro do Gedel, que a Polícia Federal já teve dificuldade para contar. Cadê essa grana? Cadê o resto do dinheiro que está sequestrado nos outros países? Cadê esse dinheiro? Está com quem? Está no Brasil? Está na mão de alguém? Está na mão dos governadores? Está na mão de quem? Dos prefeitos? Está na mão de quem? Está na mão do povo? Ou ainda continua do jeito que está? Cadê essa grana?
Boa tarde, pessoal do Pingo, Luzes. Jorge Matos aqui de Itatiaia mais uma vez. Agora eu entendo o porquê do valor do pedágio na Nova Dutra e várias outras que são comandadas pela CCR é tão baixo. Deu para entender. Agora me explicaram. Jorge de Itatiaia.
Boa tarde, pessoal. Eu sou a Tamara Nastari, falo aqui de São Paulo, capital. Gostaria de agradecer vocês, Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil e Zé Maria Trindade, por compartilhar a opinião com credibilidade. Concordo com você, Augusto Nunes, independente do partido, ladrão tem que estar na cadeia. Tive o prazer de conhecê-los ontem, agradeço muito essa oportunidade, um beijão e não posso deixar de mandar um beijo pro querido Andrezão. Solta a vinheta aí pra gente, Andrezão.
Muito obrigado, Tamara. Muito assistiu ontem de camarote aos Pingos nos Is. Muito simpática, a gente fica muito contente, né, Augusto?
Volte sempre, Tamara.
E muito obrigado a todos os ouvintes e espectadores que mandam mensagens. Teve um lá dos Estados Unidos, num congresso Chicago. Internacional de medicina. Tá lá com fone no ouvido, ouvindo os Pingos nos Is, para se informar sobre o noticiário brasileiro. A gente gosta muito. E a gente estava falando, Augusto Nunes, que o Haddad aposta no crescimento do país com o governo do Bolsonaro. Bom. Aí ele comparou com o governo Fernando Henrique, falou da privatização, que deixa dinheiro em caixa. Quer dizer, só de não ter o PT no poder, já tem muito melhor investidor, já tem muita... expectativa de crescimento, e o Haddad está reconhecendo que é fato. Evidentemente com aquelas palavras, rótulos, né, claro, que eles usam, neoliberalismo, radical, essa
mas
coisa
toda. Mas ele tá caindo a seguinte ficha. Num momento desse, por onde eu ando, o clima é de otimismo. O brasileiro estava cansado de ficar nesse clima para baixo, né? Porque o PT não desperta esperança nenhuma. E o governo Temer, que foi o prolongamento do PT, o fim da era PT, porque era parceiro, ele também não permitia que os brasileiros fossem otimistas. Mas agora, só pela ausência do PT, e como disse o Bolsonaro numa conversa muito interessante que o Zé Roberto Guzzo comenta na Veja, que está nas bancas agora, ele falou: olha, talvez mais importante que a gente vai fazer é o que a gente vai desfazer. Então, só esse afastamento, né, o fim da corrupção ou a redução a níveis mínimos e o pessoal trabalhando para fazer um Brasil mais decente e tal, tudo isso faz com que o clima não seja favorável à turma do quanto pior, melhor. Deve ser por isso que o Haddad está... abrandando o discurso da oposição selvagem. Agora, ele não pode deixar de dizer que não é comum uma pessoa deixar de ser juiz para ser ministro. Pois bem, o que não é comum é um ministro do Supremo nomeado pelo PT deixar de ser ministro para ser juiz do partido a que ele pertenceu. Estou falando do presidente do Supremo, evidentemente, mas isso vale para outros, e para decidir só em favor do seu partido. Sobre isso ele não fala. Agora, ele quer atacar um juiz que tenha agido com admirável retidão e eficácia. E eles têm, como todo bandido deve ter, medo de um juiz sem medo, como é o caso do Sérgio Moro.
José Maria Trindade. Zé Maria, não estamos ouvindo você. Alô,
e só. E agora, Maria, okay?
Essa roupa de quem está vestido para matar hoje, eu imagino, né, onde é que ele vai.
Meio Sérgio Moro, né?
Estou olhando em você, está na linha Sérgio Moro. Aí.
Felipe, eu queria responder a esse ouvinte que o dinheiro está voltando, viu? 14 bilhões de reais, viu? 14 bilhões de reais já foram recuperados pela Lava Jato, tanto em dinheiro no exterior como aqui. A Petrobras fez até um ato oficial, recebeu 4 bilhões de reais, né? Era dinheiro da Petrobras e a justiça. O Sérgio Moro que definiu ali a devolução, e outros recursos ficam nos cofres públicos. Aqueles 50 bilhões de reais do Gedel, aquele do apartamento, estão retidos. eles foram depositados numa conta especial da Caixa Econômica, esperando exatamente a decisão da Justiça. Agora, voltando aí para o assunto, é interessante que ele fala como se fosse uma crítica de que o governo Bolsonaro será neoliberal. Não precisava usar esse termo que usaram. Não pode ser um governo liberal, foi eleito para isso. Foi, no discurso de campanha era todo assim. Todos os aliados do Bolsonaro queriam isso. Então, assim, não há nenhuma incoerência. Ele pode falar isso sem tecer críticas. É a realidade. E esse é o diferencial do governo Bolsonaro, porque ele fez uma campanha pregando privatização, fez uma campanha pregando o que seria um governo de direita, um governo liberal, e está sendo. Então, em vez de crítica, isto é um elogio. No caso do governo Fernando Henrique, pode até ser, e irritava muito quando se falava em neoliberal, até porque na campanha Fernando Henrique não usou esse discurso. Agora a realidade é diferente. Acho que eles têm que se atualizar, né?
É isso aí, José Maria Trindade. E ainda dá tempo para mais uma notícia. Após divergências internas, o PT desistiu de apresentar documento com críticas à ex-presidente Dilma Rousseff. A cúpula petista decidiu amenizar a autocrítica e restringir o discurso à avaliação eleitoral e ao papel do partido como oposição a Jair Bolsonaro. No texto inicial, a condução econômica de Dilma seria apontada como um dos principais erros da legenda. O documento, a ser apresentado no Diretório Nacional da sigla neste fim de semana, deve ser substituído. Não é autocrítica, né? Eles fazem um ensaio de suposta autocrítica sempre para enganar trouxa. Já conseguiram fazer uma manchete na imprensa com um texto que seria aprovado pelo Diretório Nacional do Partido, culpando a Dilma pela derrota. Aí agora eles vão lá, dão uma ajustada e se preocupam mais em fazer oposição ao Bolsonaro, porque depois de um meio ensaio de suposta autocrítica, eles acham que estão fazendo autocrítica demais.
A autocrítica acaba transformada em uma crítica aos outros, que Exato. Não tem nada com isso. Só a culpa do Bolsonaro é ter derrotado fragorosamente aí o PT. Não sei se isso aí é culpa. Agora é o seguinte, para fazer uma verdadeira autocrítica, só me ocorre de novo uma das grandes imagens do Nelson Rodrigues. Eles deveriam começar por alinhar ali na sarjeta toda a cúpula do PT e chorar lágrimas de esguicho, né? Que era a imagem do Nelson Rodrigues. É, chora, senta no meio fio e chora lágrimas de esguicho. Aí conta tudo o que fez, a cúpula do PT, conta tudo o que fez, tá? Pede perdão, tá? Só que aí vai pra cadeia. Então a autocrítica vai ser sempre limitada. Agora, não falar que a Dilma fez um governo desastroso, isso ajuda a entender o fiasco eleitoral do PT, mais um, e não será o último.
José Maria Trindade, boa noite, considerações finais.
Eu adoro o Nelson Rodrigues, mas a coisa está mais atualizada, viu? A frase é agora assim, aceita que dói menos, é uma música. Olha, o PT foi eleito, teve o maior número de votos para...
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.